Na verdade, Danilo, a razão principal dessa minha decisão é aquela que sempre me moveu na política, né? O interesse maior de Minas e dos mineiros. Como você sabe, nós sempre colocamos a candidatura do ex-governador Anastasia como fundamental para que Minas possa fazer uma virada, né? uma gestão transformadora. A situação do Estado não é apenas caótica, ela é dramática. São mais de 6 bilhões de atrasos, por exemplo, apenas nos repassos aos recursos dos municípios. Na saúde, esse repasse, então, é ainda mais gritante, inclusive em Uberlândia e em outros municípios da região. E a candidatura de Anastasia é essencial para que a gente vire essa página de desgoverno do PT em Minas Gerais, e para isso ele precisa ampliar as suas alianças. Portanto, no momento em que eu, no gesto, acredito, de despedimento, mas também de responsabilidade com Minas, abro mão da disputa ao Senado para disputar uma cadeira na Câmara Federal, onde já presidi, liderei no governo Fernando Henrique, e hoje nós vamos, Danilo, precisar de uma base muito sólida, muito forte, uma bancada coesa, porque para que Anastasia, eleito governador, retire Minas dessa situação, volte a pagar o salário do servidor em dia, volte a garantir os repasses e os investimentos que nós fazemos no nosso tempo em governamos Minas, muita coisa vai depender do governo federal e de ações no Congresso. Portanto, eu optei por estar ao lado dessa bancada no Congresso Nacional, ajudando Minas, e aqui agora, abrindo mão da minha participação na chapa, o governador Anastasia deve estar anunciando nos próximos dias, até no próximo domingo, a ampliação da sua aliança com outras forças políticas, para quem sabe a gente vença as eleições no primeiro turno e possa já começar o processo de reconstrução do Estado.
Ô senador, já tem algum desenho dessa ampliação das forças políticas em torno aí da candidatura do senador Antônio Anastasia ao governo? Como é que tem sido isso? Ontem, depois da publicação da carta do senhor, ventilou-se muito aqui na região, inclusive, a possibilidade de ampliar a conversa com o deputado Rodrigo Pacheco, do Democratas, que lançou a pré-candidatura dele já ao governo de Minas também. Existe essa possibilidade? O que é que tem de verdade nisso?
Olha, na verdade, o nosso grande objetivo é enfrentar e derrotar o desgoverno que o PT instalou em Minas Gerais. E o PT ontem parece que anuncia, consolida uma nova aliança com o PMDB. Na verdade, a aliança que eles já tinham há muito tempo, desde o tempo que eu próprio governava Minas Gerais, eles eram a nossa oposição. Com esse gesto, e claro que na política toda ação tem alguma reação, com esse gesto nós sinalizamos de forma muito clara que estamos abertos a receber outras forças políticas que tenham conosco como prioridade, não um projeto individual de quem quer que seja, o mais legítimo que ele possa ser, mas o interesse de Minas. As conversas estão avançando, é óbvio que todo mineiro tem o direito postular o governo do Estado, o deputado Rodrigo Pacheco também tem, mas eu tenho esperança, Danilo, é o que eu posso lhe adiantar hoje, até porque as conversas estão muito intensas, de que de hoje até amanhã, em razão até de uma convergência na Aliança Nacional, porque o Democratas e o PP apoiam a candidatura do governador Geraldo Alckmin, que é o candidato do nosso partido. E, Danilo, nós vamos precisar, nós mineiros, muito também de uma boa relação com o próximo presidente da República, em razão das dificuldades que o Estado vive hoje. E o governador Anastasia tem falado muito com o governador Alckmin sobre isso. Nós precisamos ter um tratamento excepcionalíssimo por parte do governo federal. E, para isso, uma aliança já no primeiro turno entre os partidos que o apoiam, e o governador Alckmin também tem se empenhado em torno dessa aliança, poderia, quem sabe, fazer com que a eleição se definisse já no primeiro turno. Eu posso dizer a você que eu tenho essa expectativa de que nessas próximas 48 horas nós possamos ter, a partir desse gesto que eu fiz, uma grande e ampla aliança para vencer as eleições sem precisar estender isso demasiadamente.
Senador, para a gente fechar esse papo sobre alianças, inclusive, aqui em Uberlândia, né, no Triângulo, na verdade, o senador Antônio Anastasia escolheu o deputado Marcos Montes, do PSDB, para ser o vice dele, que é de Uberaba, E o deputado Rodrigo Pacheco escolheu a mulher do prefeito aqui de Uberlândia, Odelmo Leão, que foi secretária de governo, Ana Paula, que é do PP, para ser vice dele. Senhor, como é que o senhor viu isso? O senhor que tem uma relação, inclusive, de amizade com o grupo de Odelmo, a própria Ana Paula, viu ela ser candidata numa chapa concorrente ao do grupo do senhor, ao do senador Anastasia?
É verdade, Danilo. Eu me orgulho muito da amizade com o prefeito Odelmo, com a Ana Paula, com sua filha, já frequentei muito a sua casa. Fizemos, na época do meu governo, parcerias em Uberlândia extraordinárias, né? Principalmente na área da saúde. Foram mais de 150 milhões de reais investidos, né? Na construção do hospital, que hoje leva o nome, Hospital Maternidade, que leva o nome do prefeito Odelmo Leão, né? No Hospital das Clínicas, investimentos em infraestrutura, investimentos em logística, enfim. Na educação, foram mais de 70 escolas reformadas apenas na cidade de Uberlândia, para não falar de investimentos na região. Isso construiu entre nós uma grande relação. Odelmo foi meu secretário de Estado da Agricultura, um grande secretário da Agricultura, e nós, obviamente, sempre esperamos estar juntos, até porque o governador Anastasia tem pelo prefeito Odelmo, pela Ana Paula, uma amizade também pessoal enorme. Mas a política é a arte do diálogo, da construção. Eu não acho que esse distanciamento será definitivo. Respeito à decisão do prefeito, da Ana Paula, é legítimo que busquem também uma participação efetiva na política para ajudar a cidade e a região, mas eu sou de uma escola política que ensina que até o último instante as conversas devem prosperar. E quem sabe o próximo prefeito Odelmo possa ser um artífice, né, um construtor dessa ampla aliança, onde ele certamente estaria também muito mais à vontade, né? Ao lado do governador Anastasia, e também com a participação, com o espaço para que o deputado Rodrigo Pacheco possa também participar eventualmente dessa chapa. O que nós queremos, Danilo, essencialmente, é fazer com que Minas volte aos tempos em que nós pagávamos os salários em dia. Éramos o estado que tinha a primeira educação básica de todo o Brasil, o melhor atendimento de saúde de toda a região sudeste. Nós éramos exemplo de gestão pública para todo o Brasil. Éramos o estado que proporcionalmente mais crescia e gerava empregos. Isso aconteceu em todo o período em que eu governei Minas Gerais. E a crise, quando eu assumi, era muito grande. É hora de retomarmos aquele tempo com atitudes sérias, planejadas, com gente qualificada à frente do governo do estado. No meu íntimo, eu gostaria muito, e fiz o meu gesto de desprendimento no dia de ontem, abrindo mão da minha candidatura ao Senado para voltar à Câmara Federal, obviamente, se merecer a confiança dos mineiros, ajudar a construir uma grande e forte bancada, numa casa que eu conheço bem, que eu já presidi, que já liderei no momento das principais reformas do nosso Brasil contemporâneo, na época do presidente Fernando Henrique, uma casa onde eu vivi com muita alegria, uma fase muito produtiva da minha vida. Então, pretendo voltar para lá e no momento em que Minas precisará de uma grande aliança com o governo federal e uma grande presença no Congresso. Portanto, todo o meu esforço e os meus gestos são na direção de fortalecer a candidatura do mais preparado mineiro para tirarmos dessa situação que vivemos hoje, que é o governador Antônio Anastasia.
Senador, o senhor tem falado muito aqui nessa entrevista sobre gesto de desprendimento em não querer disputar a reeleição ao Senado, mas há quem diga que isso foi uma garantia de eleição do senhor, uma vez que na Câmara Federal o senhor teria mais garantias de ser eleito, uma vez que foi muito desmoralizado nos últimos tempos em virtude das denúncias que sofreu, sobretudo da Operação Lava Jato. Como é que o senhor se sente? Há algum tipo de constrangimento, o senhor que há exatos 4 anos esteve a um passo do Palácio do Planalto, agora ter que voltar para a Câmara dos Deputados, não que seja menor nem nada disso, mas é o início da carreira do senhor, praticamente, foi lá na Câmara dos Deputados, e há 4 anos o senhor esteve ali, a um pé no Palácio do Planalto. Como é que o senhor se sente confortável nessa situação?
Olha, eu confesso a você que é absolutamente confortável. Eu tive a honra de disputar a presidência da República, defendendo aquilo em que acreditava, né, um Brasil diferente daquele Brasil petista. E nós vimos o que eles fizeram com o Brasil para vencer as eleições. Se nós vivemos ainda uma crise enorme, econômica e social, com mais de 13 milhões de desempregados, a economia totalmente desaquecida. Vivemos o maior período de recessão de toda a história da República Brasileira, em razão do que fizeram naquele período. Os brasileiros sabem hoje, de forma absolutamente clara, quem estava com a razão. Mas a política muda. Olha, eu tenho sido vítima, e o Brasil acompanha isso, de sórdidas e gravíssimas acusações. E vou demonstrar na justiça de forma absolutamente clara aquilo que os mineiros de bem conhecem. A minha correção, eu governei Minas por 8 anos. Não há uma irregularidade no nosso governo. Eu governei Minas com as pessoas mais qualificadas. O que houve, na verdade, foi uma ação ilegítima e ilegal, obviamente, com objetivos claramente políticos. Aqueles que conduziram isso estão sendo, inclusive, denunciados, como aconteceu com um procurador que participou daquela grande armadilha, onde um empréstimo privado, sem qualquer relação com dinheiro público, se transformou num grande escândalo. Os homens de bem, Danilo, têm a consciência tranquila, é o que eu tenho. E tem desprendimento, tem humildade para retomar um caminho motivado, como sempre estive, principalmente em favor dos interesses de Minas Gerais. Eu sei que a minha presença na Câmara dos Deputados, e digo isso sem qualquer falsa modéstia, será importante para garantirmos a coalizão da nossa bancada, independente de partidos políticos, para pressionarmos o governo federal, para nos articularmos no Congresso Nacional em torno de projetos que permitam, vou repetir, que Minas volte a cumprir os seus compromissos, supere esse rombo gravíssimo que se agravou muito no atual governo e permita aos mineiros viver com maior esperança. Continuarei a fazer política, né, de cabeça erguida, com serenidade, com alegria e tenho certeza, com respeito de todos os mineiros que acompanharam o nosso governo e os meus outros mandatos na Câmara e no Senado.
Certo. Senador, nosso tempo já está acabando, mas eu queria só que o senhor desse uma última declaração a respeito daquela última delação do então presidente da Codemig, Oswaldo Borges, no final do mês passado. Na verdade, a delação foi de 2016, mas veio à tona no meio do mês passado, que investiga a suspeita de duas empresas tenham sido usadas para desviar dinheiro da construção da cidade administrativa em Belo Horizonte para as campanhas do senhor enquanto então governador de Minas Gerais. Foi orçado em R$900 milhões, mas segundo do Tribunal de Contas do Estado, a obra passou de R$1,8 bilhão. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
O Danilo, me permita corrigir. Em primeiro lugar, não há delação, senhor Oswaldo Borges, que é uma investigação, na verdade, a segunda, porque houve uma primeira investigação a partir de uma denúncia anônima, imagine você, que foi arquivada pelo Ministério Público, que mostrou absoluta correção da licitação da cidade administrativa. Esses valores que surgiram numa matéria televisiva, e que você repete e não tem culpa disso, são absolutamente equivocados. A obra, ao contrário, ela foi orçada e feita pelo mesmo valor. Aí se trata de duas obras diferentes. O primeiro orçamento referia-se a um primeiro projeto, uma obra num outro lugar. Esse segundo valor inclui inúmeras outras obras, como túneis, obras de acesso, ampliações que ocorreram ao longo do projeto. Essa obra foi auditada pelo Tribunal de Contas, foi acompanhada em tempo real pelo Ministério Público, foi a única obra no Brasil onde existia uma empresa externa de auditoria que auditava praticamente diariamente todos os gastos e, ao final da obra, as empresas que pediam o chamado claim, pediam um acréscimo e que, pela lei, você poderia dar de até 25% no valor, tiveram que ir à justiça, porque o governo do Estado não autorizou nenhum acréscimo nos valores anteriormente praticados. A obra foi feita no valor orçado, no tempo correto, uma obra que gera uma economia enorme aos cofres do Estado, que não precisa mais alugar imóveis, e otimização muito grande também dos serviços públicos. E o tempo está demonstrando isso. Tudo isso foi investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais. A investigação foi arquivada por não ter havido nenhuma ilicitude. Mas eu compreendo que no tempo que nós estamos vivendo, o radicalismo que nós estamos vivendo, com a situação por que passa o PT hoje, o seu principal líder, há sempre uma tentativa de nivelar todos por baixo, colocar todos no mesmo padrão ético e de conduta pessoal. E nós não permitiremos que isso aconteça. Eu estou pronto sempre a responder a todas essas acusações. Eu sei que a minha liderança política incomodou a muita gente. Muitos receavam a minha presença nessa próxima disputa eleitoral, que eu nunca pretendi, eu sempre dizia que aquela era a minha contribuição, pelo menos no plano nacional, né, a minha candidatura à presidência da República. Deve-se deixar espaço para que outros possam cumprir esse papel, mas eu tenho percorrido Minas, voltarei a percorrer Minas Gerais, estarei na região sempre pronto a responder. Acho que o homem público tem que fazer isso, tem que estar sempre pronto a responder a todas as acusações. Nós não podemos permitir que a infâmia, que a inverdade, aquilo que hoje se estabeleceu da chamar de fake news, né, que a mentira prevaleça. E o tempo será certamente o melhor e maior instrumento que nós teremos para mostrar aquilo que eu demonstrei nos 8 anos que governei Minas Gerais, absoluta correção de todos os meus atos.
Falando ao vivo aqui do Jornal Educadora, o senador Aécio Neves. Muito obrigado, senador. Um bom dia para o senhor.
Bom dia para vocês. Obrigado pela oportunidade.